FM.
Te pego na escola e encho a tua bola com todo o meu amor. Te levo pra festa e testo teu sexo com ar de professor. Faço promessas malucas tão curtas quanto um sonho bom. Se eu te escondo a verdade, baby, é pra te proteger da solidão. Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor. Confio tuas coxas com as de outras moças, te mostro toda a dor. Te faço um filho, te dou outra vida pra te mostrar quem sou. Vago na lua deserta das pedras do arpoador. Digo alô ao inimigo, encontro um abrigo no peito do meu traidor. Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor. Desculpas, provoco uma briga, digo que não estou. Vivo num clipe sem nexo, um perro, retrocesso, meio bossa nova e rock and roll. Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor.
Resgate da vida, do sonho, do bem. Até
filhos verão. A terra é tão verde e azul, os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos verão.
ZYD 522, Rádio Universitária FM 88,9 MHz, ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
A Celita informa a hora certa.
Meio-dia e 2 minutos.
Na cidade, na praia ou no campo.
A Xelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
A Xelita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM apresenta Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde. Caminhoneiros do Rio Grande do Norte descartam greve. Ambulantes e barraqueiros de praias da capital devem utilizar apitos para sinalizar casos de afogamento. O FRN promove tira dúvidas sobre especialização em produção audiovisual. Websérie destaca a produção musical potiguar realizada por artistas negros. Sobre a iniciativa, uma entrevista com o idealizador Diego Andrade e com o roteirista Eric Allan. E ainda, pró-reitora de gestão de pessoas da UFRN, Miriam Dantas, explica os procedimentos para solicitação do reconhecimento de saberes e competências dos servidores técnico-administrativos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Hoje é terça-feira, 14 de julho. Eu sou César Barros e o Jornal do Meio-Dia está no ar.
Jornal do Meio-Dia.
O Rio Grande do Norte não terá paralisação de caminhoneiros. A informação foi confirmada pelo Sintrocern, Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Cargas, que descartou qualquer paralisação no estado. O posicionamento ocorre após o início de protestos da categoria em outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Segundo a presidência do Sintrocern, não existe nenhuma mobilização organizada localmente, porque os trabalhadores fecharam recentemente um acordo coletivo garantindo reajuste salarial e benefícios de saúde. No cenário nacional, as manifestações de motoristas autônomos buscam pressionar o Senado a votar medidas sobre o valor do frete e o cadastro de operações de transporte de cargas. No território potiguar, as atividades e o fluxo de mercadorias seguem normalmente. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte iniciou o processo para implementar o RSC, Reconhecimento de Saberes e Competências para os Servidores Técnico-Administrativos. A nova regra regulamenta o incentivo financeiro com base na experiência prática do trabalhador. Para explicar o que muda na carreira e como vai funcionar a avaliação, a repórter Emily Reis conversou com a pró-reitora de Gestão de Pessoas da UFRN, Miriam Dantas. Acompanhe.
O processo de reconhecimento de saberes e competências dos servidores técnico-administrativos da UFRN conta com 8 comissões para analisar os pedidos dos servidores. Para participar, a orientação é que a categoria faça o curso de preparação disponível na plataforma AVA Progesp, para aprender a organizar os documentos exigidos. Para saber mais, eu converso agora com a pró-reitora de Gestão de Pessoas da UFRN, Miriam Dantas. Miriam, seja bem-vinda à Rádio Universitária.
Obrigada, Emily. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes, né? É uma alegria estar aqui com vocês.
Miriam, de início, explica para o nosso ouvinte o que muda na prática, na carreira dos servidores técnicos a partir dessa publicação do decreto?
Essa é uma mudança muito importante para os técnicos. Nós tivemos uma reestruturação da carreira em 2005, e onde estava previsto a questão do desenvolvimento, né, com a retribuição para os cursos, que além do exigido para a carreira. Só que, passado 20 anos, no caso do técnico, nem todos tiveram condições de acessar os cursos de pós-graduação, depende de vaga, depende de uma série de questões. E o RSC, ele é uma forma que de permitir o acesso a esse incentivo à qualificação, não pela qualificação formal, mas pela vivência, pela experiência, por essa trajetória que os servidores, né, construíram dentro da instituição, né, ao longo da sua vida funcional. Então, traz a questão do memorial. Isso, o memorial já é uma forma de reconhecer conhecimentos dentro da universidade. Por exemplo, o professor, para acessar a última classe da carreira do titular, também por meio de um memorial. E eu acho que é uma conquista muito importante, porque tem um reconhecimento do fazer técnico. O trabalho do técnico, ele é um trabalho que ele fica muitas vezes, né, ali no apoio das atividades finalísticas, na atividade de gestão, mas dentro de uma universidade que é muito diversificada, a gente trabalha com todas as áreas de conhecimento. Então nós temos os ambientes de gestão, acadêmico, fazendas, hospitais, né, a própria comunicação com rádio, televisão, então a gente, museus, então a gente tem uma abrangência, né, e uma... O técnico, ele atua em tudo isso. Então, esse reconhecer, esse fazer, que não é simplesmente o que ele já faz normalmente, mas é reconhecer essa trajetória, o envolvimento, né, essa qualidade do trabalho, como que todos contribuem para que a universidade consiga cumprir sua missão. Então, e isso está muito alinhado, inclusive, com as diretrizes da carreira, né, que ela tem. Quando você olha de uma forma para a carreira, ela desenha muito bem essa questão do ciclo de desenvolvimento. O conhecimento, as experiências, os saberes, as vivências, tudo isso vai compondo essa trajetória do servidor, e isso vai ser traduzido no memorial, né, e também com as documentações comprovando tudo que o servidor desenvolveu ao longo da carreira dele, na melhoria de processos, em projetos, né, em toda a atuação dele dentro da universidade. Então, é um momento muito especial para a carreira, eu acho que justo, né, para permitir que esses servidores possam alcançar a remuneração que está prevista para o cargo, né, e ter acesso a isso ou com a comunicação, a formação, né, formal ou não formal, mas que a gente tem uma política muito forte na universidade e vai continuar com essa política de formação. Acho que isso não vai trazer nenhum prejuízo, mas é uma questão justa e de valorização para o servidor.
E como acontece o processo de solicitação e avaliação do reconhecimento?
Bem, aí nós trabalhamos um sistema, e aí que eu já faço um registro, né, um trabalho que a equipe muito especial, que a equipe da Progesp desenvolveu, um sistema que, para os servidores fazer a solicitação, né, todo um sistema que facilita muito a vida, documentos, tudo que já tem na instituição, facilita para o servidor e também para as comissões. Então, é um sistema que está integrado já com os nossos sistemas aqui na universidade, de forma que facilita, dá segurança para o servidor, dá segurança para a gestão e para as comissões também na análise desse processo, né? Tanto com memorial, com toda a documentação que vai compor esse memorial, e depois a análise da comissão, né, e até a publicação do ato concedendo o RC, tudo de forma automática pelo sistema, com bastante segurança.
Perfeito. Miriam, um dos pontos centrais desse processo são as comissões avaliadoras. Como elas vão funcionar na prática?
Na prática, a gente fez um estudo dimensionando pela quantidade de servidores. Nós temos, potencialmente, nós temos em torno de 2.600 servidores aptos a pleitear o RC nesse momento. E aí a gente mencionou em comissões, 8 comissões de 3 servidores, né, para dar mais celeridade ao processo e atender no menor espaço de tempo, considerando que não tem retroatividade. A retroatividade é só a partir da data da concessão pela comissão. Tá? Então, foi pensando nisso, em tornar o processo mais ágil, né? E também uma comissão que tem uma representatividade também da universidade como todo, porque tem áreas que são bem, bem específicas, né? E para que essa comissão ela também seja mais diversa possível, contemplando toda essa diversidade de atuação dentro da universidade. Então, foi... dimensionamos essas 8 comissões e elas podem funcionar presencialmente. A maioria tá preferindo trabalhar de forma remota, porque nesses primeiros 60 dias a gente propôs, e o CONSAD aprovou, o nosso conselho de administração, que as comissões elas vão ficar dedicadas integralmente à comissão, né? Então os servidores fiquem sossegados, fiquem tranquilos, façam esse processo com calma, tá? Não tem um ranking, o processo ele segue uma fila estabelecida pelo sistema e vai, na hora que você submeter seu processo, ele vai organizar a fila, organizando a fila de acordo com o horário, hora, minuto, segundo que você submeteu. Então não tem perigo de ninguém passar na frente, não tem uma regra, eu coloquei mais documentos, tem isso, ou vai, eu vou passar na frente, não. As únicas regras de prioridade são que estão estabelecidas em lei, né? São as pessoas que já estão prioridades de lei, mas o sistema segue a fila, então, sem nenhum problema, todo mundo pode ter tranquilidade de organizar o seu processo, conferir, ler as declarações de conformidade, verificar se está tudo certo, analisar o seu memorial, e aí é que eu chamo a atenção. O memorial, ele é importantíssimo, ele conta a nossa trajetória. Então, não delegue isso para ninguém. Para você. E o memorial não vai ser analisado, não é a técnica, não é a escrita, né? Aquela. Né? Tem muitas pessoas, tem uns que têm mais habilidade, né? Com a escrita, outros menos. Não é isso. O que precisa, o que a comissão vai ser analisado, não é a qualidade, a técnica da sua narratória. Ela vai ser analisado se aquilo faz sentido. Se o que você está contando. Se aquela trajetória que você está registrando ali no seu memorial, ela contribuiu de fato para o desenvolvimento da instituição, ela contribuiu, né, para a finalidade da instituição. Então, é um momento muito importante de você fazer até uma... refletir sobre essa trajetória, conferir e fazer o seu memorial. Tá? Eu acho que pode até pedir ajuda, assim, mas jamais não entregue, não delegue, não peça para a IA fazer sozinho o seu memorial. Tem vários recursos, a gente já disponibilizou várias capacitações. Se tiver dúvida, pergunte. Mas é a sua trajetória. Isso eu acho que é uma das coisas... Eu estou na primeira página, mas confesso a vocês que eu já me emocionei na primeira página, porque parece que passa um filme, né? A gente vai vendo. Acho que é o momento de se encontrar com essa nossa história dentro da universidade. E a gente precisa ter orgulho disso. E aí se reflete no memorial.
A legislação prevê um limite de 75% de servidores que serão beneficiados com o RSC, não é isso? Isso. A senhora pode explicar melhor como funciona essa barreira e como essa questão será acompanhada aqui na UFRN?
Essa barreira é para os servidores das instituições como um todo. Ela é global, não é por instituição. Quem vai fazer esse acompanhamento é o MEC.
Sim.
Mas pelos estudos que a gente fez, eu acho que esse 75% vai estar dentro ali da margem, que é o que vai ser os servidores que vão ter direito nesse momento. Mas ela é global e vai ser acompanhada pelo MEC.
Perfeito. Eu estou conversando com a pró-reitora de Gestão de Pessoas da UFRN, Miriam Dantas, sobre o decreto do reconhecimento de saberes e competências do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação. Miriam, a Progesp tem orientado os servidores a realizarem o curso autoinstrucional sobre o RSC, como você mesma acabou de nos falar. Qual a importância dessa capacitação para quem pretende solicitar o reconhecimento?
A importância é que o RSC é um assunto novo, é novo para todos nós. Então, entender como classificar corretamente ali os critérios, né? Dentro de cada requisito tem aqueles critérios. Então, é muito, muito importante entender cada um, né? O que eu faço, onde é que eu vou enquadrar tudo o que eu estou fazendo, né? Dentro daqueles critérios. O memorial também é uma novidade, é uma inovação, a gente como técnico. Isso é muito comum na carreira do docente, porque ele faz memorial para ingressar, ele faz memorial para ir para o topo da carreira. Mas no caso do técnico é a primeira vez que a gente tem uma exigência de fazer um memorial, então é novo também. Então, é importante, né, que o memorial não é só apenas listar tudo que você faz, você tem que fazer uma narrativa da sua trajetória de uma forma objetiva, mas assim, buscando mostrar aquilo que mais relevante que teve na sua carreira. Então, por isso que a gente disponibilizou as capacitações, né, para que todo mundo se sinta seguro, né, tenha essas informações. Certamente vão surgir as dúvidas na hora de chegar lá no sistema e colocar os documentos, porque é novo para todos nós, todos estamos aprendendo, mas o objetivo do curso é isso. A gente recomenda, tem turma aberta agora, quem já fez, que possa visitar o material. Na página da Progesse também tem vários vídeos, tem de como utilizar o sistema, das regras. Então, também acesse o portal da Progesp, leia a documentação, tire as dúvidas. Se não for suficiente, procure a Progesp, procure o GT de apoio. E assim a gente faça. O objetivo disso tudo é que todos os seus servidores consigam ter a concessão do seu RSC sem nenhum atropelo, porque se o processo for indeferido, para ele entrar com o processo, ele volta para o final da fila. Então, é importante, às vezes, esse cuidado no início pode dar, eu vou perder tempo. Não, é um ganhar tempo, né? Porque você vai certinho e o processo vai seguir, né, o fluxo normal, o fluxo feliz, como a gente fala na Progesp.
E para quem porventura ainda tem alguma dúvida em relação ao memorial ou à organização dos documentos, quais são as principais orientações? O que não pode faltar?
O que não pode faltar é você primeiro analisar, fazer uma relação de todos os documentos, né? E aí, quando você faz uma relação de todos os documentos e você descreve cada um desses, você, na verdade, você já vai estar construindo parte do seu memorial, tá? E aí, ainda tem dúvida, ainda acha que não é suficiente, porque às vezes também existe, no caso do técnico, existe um sentimento de que esse fazer qualificado, essa participação que dá direito ao memorial, você precisa fazer coisas extraordinárias, não é? Eu estou fazendo, eu estou cumprindo o interesse institucional quando eu estou atendendo, por exemplo, os nossos alunos, e a gente busca dar todas as respostas no menor espaço de tempo possível, que eles se sintam atendidos e acolhidos dentro da instituição. Assim também em todas as áreas que a gente atua. Então, às vezes, um fazer de uma melhoria interna no processo, de destravar alguma coisa que não está funcionando, isso é do interesse institucional. Então, o que fazemos é do interesse institucional. O memorial vai medir aquilo que você faz com dedicação, com empenho, com aquele olhar, né, de contribuir, trazendo soluções, resolvendo situações, problemas complexos, né? Eu, então, assim, eu sinto, olho para aquilo ali e faço o meu básico, assim, o normal que todo mundo espera. Então, isso é talvez essas pessoas, assim, quem está nessa condição, talvez tenha, aí vai ter um pouco de dificuldade de fazer o memorial. Quem está fazendo o seu trabalho bem feito, com competência, que felizmente é a maioria dos nossos todos servidores, não vai ter dificuldade de fazer o memorial.
A senhora avalia que o RSC pode, de alguma forma, desestimular o servidor a buscar uma qualificação formal, como um mestrado, um doutorado?
Não acredito. A gente não avalia isso. Até porque na universidade a gente já tem uma cultura muito forte, de formação dos servidores. Os nossos servidores, eu sempre digo que a universidade, ela é uma universidade, né? Mas, então, por ser universidade, mas no ponto de vista dos técnicos, ela é uma organização, é um aprendente. A gente está sempre, os nossos servidores estão sempre se qualificando. Que bom que é assim, porque estamos dentro de uma universidade. Então, não acredito que o RSC vá limitar ou vá trazer uma acomodação para os servidores. Pelo contrário, eu acho que vai dar mais condições e vai ser uma motivação para ele continuar se qualificando cada vez mais, porque é assim que é a nossa cultura. Eu acho que está muito internalizado na nossa cultura dentro da universidade e a gente tem uma política de formação muito forte e tenho certeza que continuará assim.
Agora, para a gente finalizar, Miriam, onde os servidores podem buscar mais informações, tirar dúvidas e receber orientação individual sobre o processo?
Na Progesp, e aí a gente está vendo como tem esse atendimento individual, a gente já tem um GT, né, que está dando orientação, que está funcionando desde de março, eu acho que desde março, que está lá na Progesp também, mas na própria Progesp, a equipe, e a gente vai divulgar também mais canais e ver outras formas, porque a gente também está acompanhando e avaliando à medida que vai tendo dificuldades. Então, se tem algum setor, alguma área com mais dificuldade ou não, a gente vai atuar mais pontualmente.
Ok, eu conversei com a pró-reitora de Gestão de Pessoas da UFRN, Miriam Dantas, sobre o decreto do reconhecimento de saberes e competências do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação. Miriam, muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço. Aqui vocês também fazem esse trabalho, um trabalho extremamente qualificado e que é isso, o RSC é isso, é reconhecer essa competência e esse trabalho. Então, muito obrigada pela oportunidade e obrigada pelo trabalho de vocês também.
Muito obrigada. Emily Reis, para a Rádio Universitária.
O RSC, que foi abordado na entrevista, era um dos pontos de reivindicação dos servidores da UFRN que estavam em greve. Na sexta-feira passada, a Assembleia da Categoria decidiu pelo fim do movimento, com retorno às atividades previsto para amanhã, 15 de julho. No próximo bloco, barraqueiros e ambulantes de praias da capital devem portar apito para sinalizar casos de afogamento. E ainda, uma entrevista com os responsáveis pela websérie Música Preta Potiguar, Diego Andrade e Eric Allan. O Jornal do Meio Dia faz um breve intervalo e volta daqui a pouco.
A Universitária FM está apresentando Jornal do Meio Dia. FM, a sua nova rádio universitária. Meio-dia e 23 minutos.
Olha o gás! No dia a dia você pode confiar. A energia que está em todo lugar. No carro, em casa, no comércio também. Na indústria faz o RN além.
FM, a sua nova rádio universitária. A Universitária FM volta a apresentar Jornal do Meio Dia.
A Prefeitura de Natal publicou hoje uma lei que obriga o uso de apitos por ambulantes e barraqueiros nas praias da capital. A medida, que tem como objetivo alertar casos de afogamento, entrou em vigor imediatamente. O equipamento deve ser utilizado por uma pessoa maior de idade, capaz de sinalizar a situação e acionar salva-vidas ou outras pessoas habilitadas para prestar socorro. O projeto aponta que a obrigação do uso dos apitos incentiva a criação de uma cultura de corresponsabilidade na segurança pública. A lei também prevê punições para quem não disponibilizar o apito ou utilizar o equipamento de forma indevida, como em falsos alertas ou acionamentos desnecessários. Em caso de descumprimento, os responsáveis poderão receber advertências, multas e, em situações de reincidência, ter autorização de funcionamento suspensa. A fiscalização será feita por órgãos indicados pelo Poder Executivo Municipal. Vamos saber agora como fica a previsão do tempo para tarde e noite de hoje e também para amanhã. As informações com o repórter Ubiratã Pedro.
Previsão do tempo. A terça-feira começou com sol entre nuvens na capital potiguar. No período da tarde e noite, o tempo pode ficar parcialmente nublado com chances de chuvas isoladas. A temperatura mínima registrada na madrugada foi de 24 graus, enquanto a máxima prevista pode atingir os 28. Já a umidade relativa do ar varia entre 60% e 90%. Para amanhã, a previsão do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, é de tempo parcialmente nublado, com chances de chuvas passageiras. Ubiratã Pedro para a Rádio Universitária.
Se você tem interesse na área de produção audiovisual, a UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, organizou um encontro para tirar todas as suas dúvidas sobre a especialização em produção audiovisual, da criação à realização de projetos para cinema, TV e internet, que está com inscrições abertas. A coordenação do curso promove hoje uma conferência virtual para apresentar e explicar como funciona a formação. O curso é voltado para estudantes e profissionais que desejam aprofundar conhecimentos em áreas como roteiro, produção executiva, direção e desenvolvimento de projetos para cinema, televisão e internet. A especialização reúne professores de diferentes estados com experiência no mercado audiovisual e na área acadêmica. A atividade de Tira Dúvidas acontece hoje às 7 da noite e é aberta ao público. As inscrições para participar desse encontro são gratuitas e o link para inscrição está disponível no portal da UFRN. E como estamos falando de produção audiovisual, aqui vai uma dica para você que curte o assunto e também a música potiguar. Está no ar no YouTube a websérie Música Preta Potiguar, que amplia as vozes de artistas negros do Rio Grande do Norte. Quem tem mais informações sobre o assunto é a repórter Liliane Oliveira.
Você conhece bem a cultura do nosso estado? Procura conhecer as produções dos artistas locais? Essa é a sua chance. A série Música Preta Potiguar promete propagar a carreira dos artistas negros do nosso estado. Para saber mais sobre o lançamento dessa produção, eu converso com o idealizador da iniciativa, Diego Andrade, e o roteirista e responsável pela entrevista, Eric Alan. Sejam bem-vindos à Rádio Universitária.
Obrigado.
Muito obrigado.
Diego, qual que é a importância de produzir um material que proporciona mais conhecimento e visibilidade da cultura e da música negra potiguar?
Eu acho que o projeto ele nasce com essa necessidade de registrar e dar visibilidade para esses artistas negros. Acredito que é uma oportunidade de chegar em um público e também a importância de conquistar novos espaços. Então, acho que ele parece bem para somar, na verdade.
E qual rica é a representação negra na música potiguar?
Eu acho que a música preta potiguar, a música negra potiguar é muito diversa. Inclusive, no nosso, inclusive nessa temporada do Música Preta, a gente teve esse dilema, porque eram só três artistas e como representar, como ter uma diversidade em três amostras, né? Então, a gente pensou em três artistas que foram bem diferentes, que teve a Jennifer C., que ela se destaca pela música eletrônica em si, com elementos de rap, hip hop. Teve a Gracinha, que traz um pouco mais do rock. E teve a Soul Rebel, que traz um pouco do reggae periférico. Então, só essa amostra já dá para ter um startzinho de que a música potiguar é muito, muito diversa.
Eric, você entende que essa iniciativa ela pode ser um pontapé para que as pessoas assumam com maior convicção suas origens?
Com certeza. Inclusive, nas entrevistas, eu percebi que os artistas usavam da arte, da própria música deles, para se reconectarem consigo mesmo. Então, eu acho que isso pode ser um start, assim, para as pessoas procurarem mais suas origens e lidarem melhor consigo mesmo, talvez, se conhecerem melhor e...
A série, ela documenta não apenas as produções realizadas pelos artistas, mas também fala um pouco sobre a identidade e a trajetória de cada um. Na sua avaliação, como é que foi para os artistas poderem contar um lado da história que muitas vezes fica escondida?
Eu acho que isso foi muito enriquecedor, porque a gente percebe que a composição é coisa muito íntima, né? E aí a gente escuta as músicas e às vezes não percebe como aquilo foi pensado, como aquilo foi escrito. E nas três entrevistas a gente percebeu que eles botam muito da alma deles naquela arte que a gente às vezes a gente escuta no momento de diversão ou no momento de relaxamento, mas que não entende a complexidade de como aquilo se transformou, como aquilo chegou até os nossos ouvidos enquanto público.
Eu acho que quando bem à tona, né, quando você percebe nas entrevistas o que tem por trás da composição, o que levou aquela composição a ser realizada, você acaba meio que criando uma conexão com os artistas, você vai se identificando de alguma maneira com eles e percebe, né, que é muito mais do que estar cantando naquele momento.
Eu estou conversando com Diego Andrade e Eric Alan, idealizador e roteirista que deram vida à série Música Preta Potiguar. Sobre a série, agora eu gostaria de saber como é que foi o processo criativo. Eu queria que vocês contassem um pouquinho da trajetória, da ideia até o lançamento.
O projeto, ele teve uma versão experimental em 2021, na pandemia ainda. Quando fazia parte de um selo independente, mas era um projeto bem embrionário ainda, e passou um tempo na gaveta. Então agora em 2025 eu consegui começar a pré-produção dele, e então a gente veio para esse processo curatorial também, que era de reunir artistas diversos. A Jenny Faisi com música eletrônica, a Gracinha com rock, a psicodelia, e a Sorreb com reggae. Então é um projeto que desde o início ele já vinha com essa diversidade sonora, e a gente queria trazer isso também no sentido de mostrar que a música preta potiguar ela perpassa por vários gêneros e sonoridades.
E como ele falou, é um projeto que está, entre aspas, na gaveta desde a pandemia. Então a gente maturou muito ele, pensou muito sobre ele, mudou algumas coisas, e só agora em 2026 que a gente conseguiu lançar da forma que a gente queria. E a nossa ideia é que esse projeto continue e seja contínuo.
Diego, nesse primeiro momento foram lançados quantos episódios?
Então, essa primeira temporada foram realmente 3 episódios. A Jenny Faisi, Sou Hebe e a Gracinha. E nesse primeiro momento, sim, são só esses artistas participantes, mas já temos ideias para uma próxima temporada com outros artistas também. E a ideia realmente é que não seja apenas um projeto audiovisual, é transformar ele em um acervo. É realmente registrar artistas potiguares, negros, que possam realmente conquistar mais espaço, dar visibilidade a esses artistas.
Eric, como é que foi o lançamento da série? Tem tido uma boa repercussão com a população potiguar?
A gente está bem feliz, assim, com o resultado, tanto tecnicamente quanto artisticamente. E tem tido uma boa repercussão. A gente começou as redes sociais do zero. A gente tem cada vez mais agregado mais pessoas interessadas no assunto, no tema, em consumir os nossos vídeos e nossas produções. E tem saído também nos jornais e, enfim, na mídia. E a gente está bem, bem feliz com a repercussão.
Eu queria agora que vocês falassem onde é que nós podemos assistir a websérie.
As pessoas podem conferir o projeto no YouTube, né, Música Preta Potiguar, e também nas redes sociais, né, no Instagram. Também tem uns spoilers também ali do que pode vir. Tem alguns vídeos também de músicas.
Mas é isso, dá para conferir no @ Música Preta Potiguar, tanto no YouTube quanto no Instagram. Lá a gente vai colocando os conteúdos e mostrando as novidades que vão acontecendo.
Já tem previsão para o lançamento da próxima temporada?
Previsão não temos ainda, mas estamos em processo de pré-produção, pensando aí nesse processo de curadoria das próximas atrações.
Isso, como o Diego falou, o processo curatorial foi bem detalhado, porque existe muito artista potiguar, existe muito artista bom. Existe muito artista de qualidade potiguar, e tipo, a gente fez a nossa curadoria e tem uma lista enorme, tem muita gente que a gente quer que faça parte, e a gente deseja que esse projeto continue. Tipo, para a primeira temporada foi só 3 artistas, tudo fazendo da forma tecnicamente boa e uma forma satisfatória para todos envolvidos. Mas a nossa ideia é que esse projeto continue e traga cada vez mais artistas. Mas a gente tem ideias, não tem previsão ainda, mas tem ideias para as próximas temporadas já.
Vocês pontuaram que existem muitos artistas talentosos aqui no Rio Grande do Norte. E eu queria que vocês explicassem um pouquinho como é que foi o processo para selecionar apenas 3 artistas nessa primeira temporada.
Então, eu sempre fui muito consumidor da música local. É algo que sempre me pegou, assim. E aí, a escolha desses 3 artistas foi basicamente sentar com a produção listar todos aqueles nomes, e a gente percebeu que seria interessante pegar artistas que vêm ganhando destaque no momento, assim. A Soul Rebel vem conquistando espaço muito interessante aqui, tocando nos principais festivais da cidade. A Gracinha também vem conquistando um grande espaço aqui, até fora do RN. Acabou de chegar numa turnê no Sudeste. A Jennifer C, que ela vem carregando, assim, dentro dela a música eletrônica. Ela se destaca muito com isso, assim. Além de também fazer parte da cena do rap. Então, foi difícil, não foi fácil chegar a esses três nomes, mas foram nomes, assim, bem distintos, né, sonoridades bem diferentes entre eles, mas que somam de uma forma muito enérgica, assim, na nossa música.
E um cuidado que a gente teve foi de trazer essa diversidade, porque não é porque é música preta que é tudo igual. A música preta é diversa, o ideal do nosso projeto é mostrar que existe muita coisa sendo feita, muita coisa diferente, que tem para todo gosto. Então, a gente teve esse cuidado de trazer três artistas diferentes, mas que estão lá mostrando a qualidade musical que eles podem oferecer.
Eu deixo agora o espaço para vocês fazerem um convite especial aos nossos ouvintes e disponibilizarem novamente, né, os meios de contato para nós podermos acompanhar os próximos passos.
Então é isso aí, a gente está no Instagram e no YouTube, e para nos achar é @musicapretapotiguar. Então segue lá para acompanhar todas as novidades que vem por aí.
Eu conversei com Diego Andrade, idealizador da série Música Preta Potiguar, e Eric Alan, roteirista da produção, que tem como objetivo destacar a trajetória de artistas negros potiguares. Muito obrigada pela participação de vocês no Jornal do Meio Dia.
A gente agradece o convite.
Muito obrigado pelo espaço.
Liliane Oliveira, para a Rádio Universitária.
Nós ficamos por aqui. Jornal do Meio Dia é uma produção de jornalistas e estudantes da UFRN. Apresentação e edição jornalística, César Barros. Edição de áudio, Eduardo Pandolfi e Gil Eduardo. Produção, Ana Jazielo Dantas e Maxwell Moraes. Reportagem, Emily Reis, Liliane Oliveira, Hudson Mendes e Ubiratã Pedro. Superintendência de Comunicação, Sebastião Faustino. A você uma boa tarde e até mais.
Jornal do Meio Dia. FM, a sua nova rádio universitária. Meio-dia e 37 minutos.
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
Oi, minha gente, eu sou Glácia Marilac e agora o Tô no Clima chega aqui na 88 FM Universitária. Um programa com as discussões sobre meio ambiente, mudanças climáticas e como nós devemos agir para que a humanidade possa permanecer viva neste planeta lindo. Toda segunda, 12:30, aqui na 88 FM Universitária. Eu espero você, hein? Não perca!
88 FM, a sua nova rádio universitária. 88.8 FM, a sua nova rádio universitária. Meio-dia e 45 minutos.
Uma orquestra universitária não viaja sozinha. Ela leva consigo estudantes, conhecimento e toda a cultura produzida no Rio Grande do Norte. Entre 25 de agosto e 8 de setembro, a Filarmônica UFRN estará na China para uma missão artística em Hangzhou e Pequim. A viagem já está confirmada, mas ainda precisamos complementar despesas, como alimentação, transporte, seguro, transporte de instrumentos e a participação de mais estudantes. Cada contribuição é muito importante, porque amplia o alcance formativo dessa experiência e ajuda o conhecimento construído na China a retornar à universidade. Participe da campanha Filarmônica UFRN na China. Novas rotas, novos sons. Acesse o Instagram da Filarmônica UFRN e clique no link da bio ou procure o projeto na plataforma Benfeitoria. Faça parte dessa travessia.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Is more than gay. Say that things are jumping. Leaves no single doubt that everything is in full swing when you hear somebody shout. This joint is jumping. It's really jumping. Come on, captain, check your hats. I mean, this joint is jumping. Piano's thumping. Dance is bumping. Come on, captain, check your hats. I mean, this joint is jumping.
FM.
Do I want you?